Bom, a gente segue aqui com o CBN Campinas desta sexta-feira e o nosso assunto agora é uma decisão que foi feita esta semana, né? A proibição da utilização de gordura trans industrial em alimentos no Brasil, como anunciou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo comemorou, né, essa proibição. Ainda serão feitas etapas até isso acontecer, né? E nós estamos com o presidente da entidade, José Francisco Kerr Saraiva. Muito bom dia, doutor Kerr Saraiva.
Olá, Paralelo. É um prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes da CBN.
Doutor Kerr Saraiva, uma primeira pergunta. A proibição ainda vai valer, vai ser escalonada, né? Até não ter mais gordura trans nos alimentos industrializados aqui no Brasil. O que, que a gente já vai encontrar aí de gordura trans ou que pode encontrar na ceia de Natal, ano novo, hein?
Você fez uma pergunta difícil para responder no momento que eu diria que é altamente sensível. Mas quando a gente pensa gordura trans, ela é praticamente uma gordura feita artificialmente, embora a gente possa encontrar ela no mundo animal. E é uma gordura que ela é muito utilizada nos alimentos ultraprocessados. Bolachas recheadas, produtos miojo, alguns pacotes de suco reconstituído, enfim, vários desses produtos ultraprocessados. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que é isto, pega o abacaxi. O abacaxi que você compra na feira é um alimento natural. O abacaxi em calda, e você coloca ele já conservado, ele é um alimento processado. E o abacaxi em pó, para você reconstituir, fazer um suco de abacaxi no pacotinho, é ultraprocessado. À medida em que você coloca e adiciona, e você vê isso no rótulo, porque você vai adicionando produtos químicos para poder dar estabilidade, inclusive poder dar cor e sabor. E dentre esses produtos, você tem a gordura trans, que ela mais frequentemente ela ocorre nos produtos ultraprocessados. Não é que todos têm. E você tem, obviamente, alternativas de fazer esses alimentos sem a gordura trans. Óbvio que isso vai interferir em sabor, vai interferir em estabilidade, poderá interferir em outras propriedades. Mas o que nós sabemos, Flávio, é que a gordura trans, ela está intimamente associada à aterosclerose, porque ela mexe com os lipídios sanguíneos e ela pode favorecer a inflamação dos vasos. E o que acaba acontecendo é que observou-se em populações dos Estados Unidos, Europa, Canadá, que ela estava associada a um aumento na chance de aterosclerose. E aí, o que as autoridades norte-americanas e as europeias fizeram? Elas proibiram. Foi proibida a utilização de gordura trans em alimentos em 2015, mas um processo que começou em 2011. E agora a Anvisa traz essa notícia que eu acho que é um grande passo. Por quê? Porque nós, população brasileira, hoje nós estamos assoberbados de trabalho. O pai trabalha, a mãe trabalha, e de repente ela chega em casa e ela pega alguns produtos para poder fazer uma refeição rápida. E normalmente de ultraprocessados. O que acaba acontecendo, Flávio? Que muitas vezes os conteúdos nutrientes dessas refeições, elas acabam sendo impróprios. Agora, os produtos industrializados, eles vão continuar na vida do brasileiro. Às vezes você não tem tempo para almoçar, você come um lanche. Às vezes você não tem tempo, você chega cansado para jantar, você põe qualquer coisa lá na panela e faz. Então, onde que eu quero chegar? É importante, sim, que nós tenhamos a facilidade do mundo moderno para que nós possamos nos alimentar, sim, mas, obviamente, banindo aquilo que pode ser nocivo. E a gordura trans, ela é um produto que pode trazer danos à saúde humana, então acho mais do que oportuno ela ser retirada dos produtos industrializados. Eu acho que a Anvisa faz um grande serviço em favor da população brasileira.
E, doutor Ker Saraiva, o senhor trouxe para a gente esse cenário, né, nesse momento atual de que pai trabalha, mãe trabalha e chega, né, como o senhor mesmo disse, chega em casa, uma alimentação um pouco mais rápida. A gente pode estar criando para o nosso futuro um cenário ainda pior no que a gente já tem hoje quando a gente fala de doenças cardiovasculares, porque matam cerca de 360 mil pessoas por ano no país e quase 1000 óbitos por dia, né?
Exatamente, exatamente. E eu diria, Flávio, que a população está envelhecendo. Quando eu nasci na década de 50, a expectativa de vida do homem brasileiro era por volta de 60 anos. O indivíduo que chegava aos 60 era considerado um indivíduo idoso. Hoje, a Organização Mundial da Saúde reconhece idoso acima de 65, mas particularmente acima de 75. E hoje nós temos uma tecnologia onde a gente vai aqui nos hospitais e o indivíduo ser operado de uma cirurgia ortopédica porque fraturou o fêmur, porque caiu, com 90 anos de idade. E a geração dos nossos netos, os meninos e meninas que estão nascendo hoje, a expectativa de vida ao nascer é de 100 anos. Então, obviamente que nós temos que olhar para essa população para que eles possam ter uma sexta, sétima, oitava, nona década de vida saudáveis. Então, à medida que a população está ficando cada vez mais velha, nós temos que olhar para os fatores de risco para tirá-los e permitir que esse pessoal viva sem, com menor risco cardiovascular. Essa questão do alimento industrializado tem que ser vista com muito cuidado, porque, de um lado, é isso que nós discutimos, nós dependemos muitas vezes do produto industrializado. Por outro lado, Flávio, vá ver a quantidade de sódio no refrigerante ou de determinados alimentos. Vá ver a quantidade calórica de um determinado refrigerante. É muitas vezes 30, 40% das necessidades calóricas de um dia. Então, o que acontece? Eu até comentei isso recentemente com outro órgão de imprensa. A nossa sociedade nos convida à vida sedentária, alta carga de trabalho, pouca estimulação à atividade física. Nós, cada vez mais na frente do computador, da tela, da TV, e, enfim, dos programas e das mídias sociais. E, de outro lado, estamos ingerindo produtos hipercalóricos e produtos que têm quantidade aumentada de sódio. O resultado é muito claro: excesso de peso e um risco aumentado para doença cardiovascular. Flávio, eu diria que hoje o problema número um de saúde pública do Brasil é o excesso de peso. E nós hoje estamos com mais da metade da população adulta brasileira com excesso de peso, que predispõe o desenvolvimento de diabetes, que predispõe a doença cardiovascular, o infarto e o AVC. Como reverter isso? Nós temos que rever a nossa forma de consumir alimento, Flávio. E nós precisamos também rever a nossa disposição para fazer atividade física, para andar mais a pé. Veja, andar 30 minutos por dia é recomendação da Organização Mundial da Saúde. Não é nenhum pecado. Só que nós, diariamente, acabamos empurrando com a barriga qualquer forma de atividade física. E é isso que nós temos que combater para que o nosso jovem ele possa ter não somente uma alimentação saudável, mas um estilo de vida saudável. Eu diria que essa é a grande mensagem.
E até o pessoal mandando mensagens aqui no WhatsApp da CBN Campinas, ouvinte aqui, o Luiz Oliveira, perguntando, liguei a rádio e essa proibição da gordura trans tem data marcada? Tem sim, né? Vai ser uma situação escalonada e será totalmente eliminada da indústria alimentícia a partir de 2023, até para uma própria adaptação de toda essa indústria, né, doutor Ker Saraiva?
Eu acho que sim. E veja, eu entendo que a indústria tem que se adequar a essas novas situações. Veja, Flávio, na década dos anos 30 e 40, nós não acreditávamos que o cigarro fizesse tão mal à saúde. A questão do câncer de pulmão veio por volta dos anos 40, onde começou a se identificar a relação de consumo de tabaco com o câncer e depois com a doença cardiovascular. O que as autoridades sanitárias fizeram? Procuraram progressivamente banir o tabaco da população. Recentemente eu tive com uma autoridade de saúde pública da Austrália Olha que boa notícia. A Austrália está zerando o consumo de tabaco na população jovem. Isso é ótimo, porque esses jovens disparadamente vão chegar na idade adulta com muito menos problemas de saúde. Então, quando você identifica que um determinado produto pode ser nocivo à saúde, o que nos resta a não ser redirecionar? E acho que a sociedade, a indústria, ela pode trabalhar na mesma direção, na mesma mão e com muita criatividade, tirar a gordura trans. Não vejo problema nenhum, mas concordo que tem que ter um período de adaptação. Isso é crescimento, isso é desenvolvimento.
E até uma pergunta aqui do nosso ouvinte Eduardo Badaró. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual a real relação que se tem, né, da consciência hoje em dia entre colesterol, alimentação e a doença cardíaca. Hoje tem mais consciência sobre isso?
Existe. Existe, nós sabemos que existe uma relação entre o consumo exagerado de colesterol e mesmo de gorduras saturadas, que são as gorduras animais, não somente em relação ao risco cardiovascular, mas em relação ao risco aumentado de câncer. E o que nós dizemos? Qual é a grande mensagem que a gente traz? Procure utilizar mais alimentos naturais. Claro, o Brasil tem 365 dias de sol e terra fértil por ano. Nós não temos inverno rigoroso. E mesmo no mês de julho, nós temos um sol muito bom, o que faz com que nós possamos ter hortas, nós possamos ter produtos vegetais em abundância. Hoje o brasileiro tem acesso, nós temos a maior costa de oceânica do mundo. Então, assim, é extremamente importante que a gente reveja os valores dos alimentos que nós estamos consumindo. Por quê? Porque se você consumir alimentos ultraprocessados, muitos deles vão ter uma taxa de colesterol muito aumentada. E o que você pode hoje, tranquilamente, é diminuir a carga de sódio, a carga de calorias e a própria carga de colesterol, que é isso que o nosso ouvinte nos traz, em relação ao consumo de alimentos naturais. Então, veja, deixar isso bem claro para o nosso ouvinte. Nós não podemos ser contra você consumir uma pizza no final de semana. Nós não podemos ser contra o indivíduo num churrasco e comer lá um excesso de sal e de carne, de gordura, porque aquilo aconteceu de forma pontual. E eu sempre digo, o que nos mata não é o pontual, é o todo dia, é o cotidiano. E para isso nós precisamos ter, então, dietas que possam ser mais adequadas, não somente em relação à gordura trans, mas também em relação ao sal, em relação ao teor calórico, porque hoje, Flávio, o nosso maior problema, que eu disse, do excesso de peso, ele vem do alto nível de caloria que nós estamos consumindo. Então, eu diria que o que é natural é mais saudável, e aquilo que é industrializado, nós temos que tomar muito cuidado e criar a cultura do brasileiro ler o rótulo, para ele ver o que tem ali de caloria, o que tem de sódio e o que tem de gordura saturada, o que acaba podendo prejudicar a saúde.
E até pelo que o senhor disse, né, de rever, né, a utilização desses alimentos naturais, eu fiquei desde o começo da entrevista com a imagem, né, quando o senhor citou o abacaxi, né? Porque o abacaxi, a fruta, tem o sentido pejorativo dela de descascar o abacaxi, mas é exatamente a industrialização dela que te causa o problema, né?
Sim, sim. Sim, e eu diria, por que não consumir o abacaxi natural, Flávio? Por que não? Por que consumir o saquinho de laranja em pó se você tem a laranja que você pode comprar na Feira Livre a preços bastante adequados? Então, assim, o resgate da alimentação saudável, particularmente da alimentação natural, ela é de grande valia e ela é de fácil acesso a todas as camadas sociais da população brasileira. E eu acho que essa é a grande campanha que a gente deve fazer, inclusive nas escolas, ensinando essa garotada a buscar comida saudável, e que a gente também vê esse problema já nos jovens quando eles procuram as cantinas. E o que as cantinas vendem? Produtos industrializados, bolachas recheadas, refrigerantes. E aí você começa a encontrar essas crianças com excesso de peso, o que acaba sendo um grave problema.
José Francisco Kerr Saraiva, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN, e se a gente não conversar, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.
Flávio, um Feliz Natal para todo o time aí da CBN, que com tanto carinho tem esse trabalho maravilhoso de divulgação de questões vamos assim dizer, de utilidade pública, e ao nosso ouvinte, um Santo Natal e um excelente 2020 para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Conversando aqui com José Francisco Kerr Saraiva, falando um pouquinho sobre a gordura trans, sendo eliminada totalmente até 2023, uma situação escalonada, né, para a indústria se adaptar. E para, só para deixar bem claro, gordura trans, que são utilizadas em biscoitos ou bolacha, né, aí vai depender de onde você é, bolos, massas instantâneas, sorvetes, chocolates e margarinas, dentre outros alimentos industrializados, além de frituras comercializadas em serviços de alimentação.